Começa agora o explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira, sobre a polémica descida do IRS. Para discutir o tema, convidámos para estarem connosco nas manhãs 360 Hugo Carneiro, do PSD, e António Mendonça Mendes, do PS. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para a polémica dos últimos dias. O Carneiro, deixe-me começar por si, para lhe perguntar se a AD e o Governo não deviam assumir que a forma como apresentaram esta redução do IRS não foi clara e prestou-se a equívoco sobre a sua amplitude.
Antes de mais, muito bom dia, cumprimentá-lo, cumprimentar o António e as pessoas que nos ouvem e agradecer o convite. Ora, de facto, o Governo foi muito claro e ainda durante a campanha eleitoral, o PSD e os demais partidos da coligação também já o tinham sido, quando fizeram constar, quer no programa eleitoral, quer no programa do Governo, que esta redução do IRS remetia àquilo que era a situação já existente em 2023. Portanto, o referencial era 2023. Portanto, a primeira nota que eu gostava de deixar é que o Primeiro-Ministro não mentiu. E a oposição, incluindo o Partido Socialista, sabe que o Primeiro-Ministro e o Governo da AD não mentiram. Tanto sabem que durante o debate, eles próprios, nomeadamente o Partido Socialista, nunca levantaram nenhum problema relativamente a esta redução do IRS. Porque é que a questão surge? É importante perceber isto. O Expresso faz uma manchete com um título errado e vem depois, enfim, emendar esse título, acusando o Governo e o Primeiro-Ministro de terem mentido. E é a partir desse momento que a oposição, e em particular o Partido Socialista, que ainda não tinha encontrado um registro sobre como fazer uma oposição ao Governo da AD nesta nova conjuntura após as eleições, aproveita este facto propiciado pelo Expresso, pela carta do Expresso, para tentar esgrimir aqui argumentos de oposição. E, portanto, isto tem que ficar muito claro.
Mas, o Carneiro, durante todo o dia de quinta-feira não foi generalizada a leitura de que seria um montante de corte de 1.500 acima dos 1.300 já feito?
Eu respondo-lhe diretamente à pergunta, mas deixe-me só fazer aqui um ponto prévio. Em agosto de 2023, Luís Montenegro, no Pontal, no Algarve, propôs uma redução de 1.500 milhões de euros no IRS. Essa redução foi apresentada num projeto de resolução em setembro de 23 na Assembleia e o PS votou contra, foi apresentada novamente no orçamento para 2024 e o PS votou contra, e o PS apresenta no orçamento uma proposta de redução do IRS que não era tão ambiciosa quanto aquela que nós queríamos. E nós votamos a favor dessa proposta porque ela cabia dentro da nossa. Aquilo que nós estamos a fazer é corrigir a redução existente do IRS para ir tão longe quanto aquilo que nós propusemos em agosto de 2023. Agora, relativamente à sua pergunta, a questão foi esclarecida atempadamente. Repare, perante as dúvidas e numa intervenção muito nobre do Sr. Ministro das Finanças na televisão, um dia logo após, para que não subsistisse, repare, a dúvida não ficou uma semana, um mês, não andou a carburar, não. Logo no dia seguinte, o Ministro das Finanças, muito claramente, numa intervenção muito nobre na televisão, vem esclarecer a questão. E agora deixe-me dizer outra coisa. No dia 15 de dezembro de 2023, à revista Sábado, o Ministro das Finanças, também sobre esta redução do IRS, quando perguntado sobre um alegado choque fiscal, disse mesmo, e cito, não lhe chamaria um choque fiscal. Portanto, ninguém andou a mentir. A oposição agora, eu percebo o papel da oposição, tenta agora esgrimir argumentos para fragilizar o Governo da AD ou desvalorizar a medida. Eu estou mais interessado é no que isto traz de bom às pessoas,
já vamos falar do futuro.
As outras medidas fiscais de redução de impostos sobre os rendimentos, que o PS, enfim...
Vamos então ouvir António Mendonça Mendes. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. O PS vai chamar o Ministro das Finanças ao Parlamento. A pergunta é o que é que falta ainda explicar sobre este caso?
Bom dia também ao Hugo e a todos os que nos estão a ouvir. Deixe-me também já agora fazer um ponto prévio. Se as coisas tivessem sido claras, nós não estávamos neste momento a discutir esta matéria. Vamos cá ver. O Primeiro-Ministro anunciou objetivamente uma redução de 1.500 euros de IRS.
1.500 milhões de euros.
1.500 milhões. Eu sei que querem desvalorizar, mas não desvalorizem tanto.
1.500 milhões relativamente a 2023. e nós estamos em 2024 e, portanto, não vale a pena estarmos a recuar às propostas que eram feitas pela então oposição antes do Orçamento de Estado. Portanto, nós temos um orçamento em vigor que tem uma redução de IRS de 1.300 milhões de euros. Para termos sido claro, o Primeiro-Ministro deveria ter dito o seguinte: em vez de anunciar com pouca circunstância uma redução de 1.500 milhões de euros, teria sido mais claro se tivesse dito: nós vamos completar a redução que já foi aprovada pelo anterior governo e iremos completá-la na medida da nossa proposta inicial. E não foi isto que foi dito. E isto é grave.
Faça 2023.
Ou eu não te interrompi durante a intervenção. E, portanto, se isto tivesse sido dito desta forma, nós não estávamos a ter esta discussão. E porquê é que isto é importante? Porque quando se fazem anúncios, e principalmente na boca do Primeiro-Ministro, as pessoas têm que ter confiança. E o que este episódio revela é que os portugueses têm que ter muita atenção sempre que o PSD e o Governo anunciam o que quer que seja. E isso é muito mau para todos, para o sistema político. E, portanto, eu acho que o Governo tem a obrigação de aprender com o que aqui aconteceu e deve, naturalmente, explicações. E quais são as explicações que deve? Para além daquilo que foi dito em termos da formulação da proposta, existe uma contabilização do custo das propostas da AD, feitas pelo próprio programa da AD e que, aliás, foi apontado, inclusive por mim, como uma coisa positiva durante a campanha eleitoral, que era o facto de o da AD assumir a quantificação das suas propostas. E na quantificação das suas propostas, a redução de impostos que está definida é uma redução de 5 mil milhões de euros entre os impostos de IRS, IRC e de IMT. E, portanto, esta medida, em concreto, dos 1.500 milhões de euros de IRS, não foi apresentada, como o Carneiro diz, na campanha eleitoral, porque ela foi apresentada com um custo, esta em particular, mais a proposta dos prémios salariais, foi apresentada com um custo de 2 mil milhões de euros. E, portanto, os...
Faça 2023.
São 2 mil milhões de euros que estão apresentados na tabela. E, portanto, essa tabela iludiu durante a campanha eleitoral e o Primeiro-Ministro voltou a iludir durante o debate do programa de governo. E é importante, eu ainda não percebi como é que
se chega a esse
esta
valor.
Justificação. Não, eu não percebi como é que há esta autojustificação do PSD perante uma coisa que é óbvia para todos. Houve uma, eu vou ser mais meigo nas palavras, portanto, houve uma ilusão relativamente à medida, criou-se essa ilusão relativamente à medida, e eu não valorizo significativamente o facto do Ministro das Finanças ter vindo no dia a seguir corrigir, pela simples razão, porque isto era impossível, porque perante a proposta concreta, isto sobreviver só teste de algodão, e portanto, a mentira tem perna curta e é preciso que o Governo aprenda isso. Não pode iludir os portugueses. Isso é altamente incorreto.
O Carneiro, que contas é que é necessário agora fazer, a partir deste pressuposto de que, de facto, as contas podem estar feitas não de acordo com a realidade atual, mas de acordo com a realidade fiscal que tínhamos em 2023, sobre aquilo que são as intenções do Governo e da AD em termos fiscais para o resto da legislatura? Qual é a intenção do Governo ainda? Ainda há mais intenção em baixar o IRS ao longo da legislatura, por exemplo, além do IRS jovem?
Deixe-me só fazer aqui um reparo relativamente às declarações, à intervenção do António. Portanto, eu registro que o PS acha positiva a contabilização de custos das medidas. E, portanto, eu estou de acordo com o António nesse aspecto e por isso é que nós o fizemos no nosso programa eleitoral. Mas acho caricato que o António faça esta afirmação quando, por exemplo, durante o debate do programa de governo, Pedro Nuno Santos veio propor a eliminação de portagens nas Execute, quando durante anos o Partido Socialista andou a reprovar essa medida no Parlamento e sem apresentar qualquer controle.
Nós estamos a falar do IRS.
Estou a falar de coerência.
Só um pequeno parênteses. Vamos manter o debate político elevado. O PS em 2015...
Estou a fazer.
O PS, não, com certeza. O PS em 2015 foi pioneiro a apresentar um cenário macroeconómico e a base da contabilidade para as suas medidas. E esse exemplo tem vindo a ser seguido ao longo dos anos e isso é positivo. Depois, outra coisa distinta é se as previsões não são alicerçadas de forma credível. E nós sempre colocámos a questão, durante a última campanha eleitoral, de que o cenário apresentado pela AD não era credível e que por isso alguma coisa tinha
de cair. Mas então se não era credível...
A primeira foi mesmo a diminuição do IRS.
Não, peço desculpa. Vamos também a essa questão, que é uma questão importante. Se dizem que não era credível o cenário da AD, até eu gostava que o António me explicasse porque é que vocês apresentam no vosso cenário um crescimento inferior àquele que é a previsão do crescimento da AD e dizem, ao mesmo tempo, que vão reduzir a dívida pública em mais pontos percentuais do que aquilo que é a redução proposta pela AD. Há aqui uma incoerência. Então crescem menos do que nós dizemos que o país vai crescer, mas reduzem mais a dívida. Se vamos falar
nós queremos, eu não vou desviar.
Deixem-me recentrar a nossa conversa no IRS.
O ponto essencial, Hugo, é perguntar assim. Prometeram 2 mil milhões de euros de redução de IRS entre
pois,
o prémio salarial e a
alteração do PS
macroeconómico.
Posso?
Claro. Prometeram 2 mil milhões de euros de diminuição.
Face a 2023.
Prometeram face a 2023 uma redução de 2 mil milhões de euros.
Incluindo prémios de
IRS. Incluindo prémios de desempenho e estas taxas. O que eu lhe pergunto é, depois de percebermos que relativamente às taxas são apenas 200 milhões de euros, não sei quanto é que está
esse
a prever.
Esse valor não é que sei se é.
O Carneiro, deixe-me só tentar deixar clara a questão dos números. Deixem-me só tentar. O Carneiro, depois de feita esta alteração então no IRS, que vai face a 2023 promover uma quebra de 1.500 milhões, significa que, de acordo com as contas do programa da AD, faltam 500 milhões para a legislatura de abate no IRS, é isso?
Não me revejo nesses valores que está a referir. Portanto,
mas são os vossos valores.
Estava só a tentar encontrar uma lógica nos valores.
Primeira nota. Não, a pergunta que me foi colocada é se é 500 milhões no pacote fiscal todo. Ora, eu não
no IRS.
Nessa conta. Pronto, não sei, vamos esperar pelas contas do Ministério das Finanças. Porquê? Porque se viram a entrevista do Ministro das Finanças...
Não é entrevista, é um programa eleitoral.
Vamos ter que terminar, o Carneiro, 30 segundos, por favor, para concluir.
Se viram a entrevista do Ministro das Finanças, quando o jornalista lhe diz, então o valor são 173 milhões ou menos do que 200, o Ministro das Finanças disse, não estou certo desses valores, o que é superior a esse valor, estamos a afinar os cálculos. E, portanto, o Governo comprometeu-se que esta semana apresentará no Conselho de Ministros a proposta da redução do IRS, e a partir daí saberemos qual é o valor efetivo da redução
do IRS.
Mas a
proposta não é a mesma que apresentaram no último Orçamento de Estado, Hugo?
É que
é um bocadinho incoerente o discurso. É que se for a mesma proposta...
Isso, vamos ter que aguardar.
Não é. Eu vou explicar
não é.
Porque é que não é.
Não vamos ter tempo. O Carneiro e António Mendonça Mendes, não vamos ter tempo para entrar nesse detalhe agora.
É
certamente vamos falar disto depois da aprovação da medida. Eu só perguntava para fechar este explicador, António Mendonça Mendes, se esta polémica pode, de alguma forma, interferir na forma como o PS vai votar esta proposta de lei quando ela chegar do Governo nos próximos dias?
Eu acho que isto, aquilo que interferiu, é a forma como nós olhamos para a credibilidade da palavra do Primeiro-Ministro. Repare, nós não queríamos acreditar que o Primeiro-Ministro estava a anunciar uma coisa que na realidade era diferente.
Fizeram da capa do Expresso.
Que era a realidade. E portanto, aquilo que afeta seguramente, devo dizer-lhe, é a credibilidade que o Governo, no seu conjunto, nos oferece, e em particular o Primeiro-Ministro, quando fala perante a Assembleia da República.
Isso é
bastante triste, devo dizer, ainda para mais quando temos um sistema político que neste momento está bastante fragmentado e quem tem a maior responsabilidade contribui para que outras forças possam aproveitar.
Mas o Socialista vai votar a favor ou não? Essa é a pergunta.
Olha, tal é a confusão daquilo que são as propostas da AD que nós só mesmo lendo é que temos que perceber, porque todo o seu raciocínio é no sentido que vão apresentar a mesma proposta que apresentaram há 3 meses atrás, mas depois não se compromete a que assim seja, portanto vamos ter que...
Vamos seguramente voltar a este assunto quando a proposta sair então do Conselho de Ministros para o Parlamento. O Carneiro, António Mendonça Mendes, obrigado a ambos por terem estado neste explicador.
Obrigado.
Bom dia, obrigado.
Obrigado.